Influencers da Ciência.
Olá, aqui é a Jay e bem-vindos a mais um Influencers da Ciência. Hoje a gente vai falar de uma cientista muito importante na área da física, da química e, no caso aqui, da biologia, que foi apagada da história durante um tempinho. Mas hoje a gente vai reverter esse processo. Nascida em Londres em 1920, Rosalind Franklin se destacou nas aulas de ciências desde muito nova. Tem estudado em uma das poucas escolas para garotas que ensinavam física e química em sua época. Ela decidiu que queria ser cientista aos 15 anos, contrariando a vontade de seus pais, que não viam futuro para ela nessa área dominada por homens, e gostariam que sua filha estudasse serviço social. Em 1939, ela entrou em Newnham College, que faz parte da Universidade de Cambridge, se graduando em uma modalidade de físico-química em 1941. No ano seguinte, Rosalind se tornou pesquisadora, analisando as estruturas físicas de materiais carbonizados usando raio-x. Já trabalhando na British Coal Utilization Research Association, que é uma associação sem fins lucrativos de empresas industriais, registrada como instituição de caridade, ela desenvolveu estudos que se tornaram fundamentais sobre as microestruturas de carbono e do grafite, assuntos que foram a base de seu doutorado em físico-química em Cambridge, em 1945. Entre 1947 e 1950, a Franklin trabalhou no Laboratório Central de Services Chimiques de Latat, perdão my French, eu não sei falar francês, mas é um laboratório em Paris. Ela usou a técnica de difração dos raios-x para analisar materiais cristalinos. Já no ano seguinte, ela acabou voltando para a Inglaterra, onde se juntou à equipe de biofísicos do King's College Medical Research Council, no laboratório de biofísica de Maurice Wilkins. Lembrem bem desse nome. Lá, a cientista começou a aplicar os seus estudos com difração no raio-x, difração do raio-x, para determinar a estrutura da molécula do DNA. Por outro lado, tínhamos um jovem chamado James Watson, chegando a Cambridge com 23 anos de idade, a fim de estudar o DNA. Lá, ele conheceu Francis Crick, um físico que trabalhava em sua tese de doutorado e que também estava interessado em descobrir como os genes se replicavam. Juntos, eles começaram a desenvolver estratégias para tentar compreender, de um ponto de vista físico-químico, a estrutura do DNA. Por razões até hoje sobre controvérsia, os dois laboratórios não estabeleceram um contato profissional que permitisse uma cooperação científica com o laboratório, né, onde a Franklin atuava. As investigações acabaram sendo conduzidas separadamente e, como registra a história, o trabalho empírico de Franklin alcançou níveis de excelência inéditos para a época. Watson e Crick tinham um objetivo científico definido, tentar decifrar a estrutura do DNA. Para isso, eles buscaram informações empíricas em um seminário da King's College, do qual a Franklin apresentou alguns resultados da investigação que fazia com seu assistente. Watson assistiu a esse seminário e retornou a Cambridge com a ideia de propor um modelo de três hélices ao DNA. Ele e Crick construíram rapidamente um modelo e no dia 27 de novembro do mesmo ano, ou seja, 6 dias depois do seminário que Watson assistiu, apresentaram ao grupo do King's College. Franklin criticou duramente o modelo e a apresentação foi considerada um fiasco. Por conta disso, o diretor de Cavendish determinou que Crick e Watson parassem de investigar o DNA, no que foi apenas em parte feito por eles, né? Porque eles continuaram a especular discretamente a respeito da molécula, ainda que sem realizar qualquer ação prática. No início de maio de 1952, a Franklin estava produzindo uma evidência que apontava claramente para uma hélice. Além do que, a essa altura, a Franklin já havia feito outra descoberta fundamental, a qual, de certo modo, explicava por que outros pesquisadores que a antecederam não conseguiram melhores resultados com a difração de raio-x para o DNA. Franklin descobriu que o DNA se apresentava de duas formas. Uma forma seca, entre aspas, que chamou de forma A, e uma forma mais hidratada, chamada por ela de forma B. A evidência produzida no início de maio de 1952 é a forma B. Só que a Franklin, ela vai deixar de lado essa evidência e acaba retornando seus esforços de experimentação com a forma A, que não apresentava padrões helicoidais. Em seguida, no final de janeiro de 1953, Watson decidiu fazer uma visita ao King's College, no qual discute sem sucesso com Franklin, reunindo-se imediatamente depois com Wilkins, o qual lhe mostra uma cópia de evidência produzida pela Frankly em maio de 1952. Essa imagem, chamada de fotografia 51, foi observada por Frankly durante 9 meses, que não conseguiu perceber que a estrutura se tratava de uma dupla hélice. Mas como é que essa imagem foi parar nas mãos do Wilkins? Bom, um aluno de Frankly levou, sem consentimento da cientista, a fotografia para o Wilkins, com o intuito do chefe do laboratório dar uma observação, digamos que diferente da da Frankly. Wilkins, então, se apossou da imagem, compartilhando com os seus colegas Watson e Crick. Watson enxergou ali claramente um padrão L, o que não era de se surpreender, na verdade, porque a própria Frankly já tinha percebido o padrão. E, novamente, retornou a Cambridge para convencer Crick a construir um novo modelo. A partir desse momento, recebem autorização de Bragg, que é o diretor da Cavendish, para voltar ao trabalho e construir o que seria apresentado como a dupla hélice do DNA. Em 25 de abril do mesmo ano, publicaram na Nature o artigo contendo o modelo para a estrutura sem citarem a Frankly. Nesse contexto, vai surgir uma tensão entre a Rosalind e o Wilkins por conta da autoria da descoberta da estrutura dupla do DNA. Em cartas reveladas em anos depois, trocadas por Crick, Watson e Wilkins, os cientistas a chamavam de bruxa e conspiravam contra a presença dela no laboratório. "Espero que a fumaça de bruxaria saia logo de nossas vistas", escreveu Wilkins em uma carta enviada a Francis Crick em 1953. Watson também falava muito sobre a, entre aspas, falta de beleza de Frankly como uma forma de depreciação. Watson, em seu autobiográfico e polêmico livro The Double Helix, apresenta sua versão do episódio como um romance. Ele e Crick são os heróis. Wilkins é um importante personagem secundário e Frank é, obviamente, a vilã. Watson se exaspera com a incapacidade de Frankly de enxergar, nas suas evidências, o que ele e Crick também enxergaram quando olharam para as mesmas. Para Watson, Frankly não consegue interpretar o que ela própria produz, não consegue perceber que a forma helicoidal é evidente, não admite a importância da construção dos modelos e está comprometida com o seu método experimental. Além disso, há comentários a respeito do comportamento psicológico de Frank, sobre sua beleza, mais uma vez, o modo de se vestir e o jeito dela. Ao final do livro, no epílogo, ele não esconde do leitor que, apesar de tudo, ele admira profundamente o trabalho de Franklin. Mas isso nunca vai ser suficiente para a nossa história. Nos anos de 1950, as mulheres ainda eram extremamente desvalorizadas na academia. Em muitas universidades, por exemplo, apenas homens tinham permissão para utilizar os restaurantes dos campus. E diversos estabelecimentos não permitiam a entrada de mulheres, sobrando a elas os espaços exclusivamente femininos, que não costumavam ser exatamente científicos. Quando morreu, Franklin, em 1958, aos 37 anos, por conta de um câncer descoberto tardiamente, a cientista não tinha obtido o justo reconhecimento pelo seu trabalho, que foi essencial para as conclusões do trio ganhador do Prêmio Nobel. A cientista não ganharia a premiação de qualquer forma. Por quê? Porque não existe Prêmio Nobel póstumo. No entanto, as cartas trocadas pelos três mostram que eles tinham plena consciência de que não teriam conseguido essa façanha sem o trabalho de Rosalind. Somente a partir dos anos 60 que ela passou a ser reconhecida pela comunidade científica como a autora das imagens que permitiram a observação da dupla hélice. E no ano 2000, o próprio Watson acabou citando o nome de Franklin como tendo papel fundamental para sua descoberta. Mas Watson, mesmo idoso, não deixa de se envolver em novas polêmicas. Ele já declarou que negros são menos inteligentes do que brancos e que seria uma ótima ideia usar a genética para deixar todas as mulheres mais bonitas. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da nossa história do DNA, da qual é um pouco triste, porque a Rosalind era uma cientista magnífica, muito esforçada e competente. Infelizmente, esse tipo de situação é ainda recorrente na academia. Mas para as nossas ouvintes, né, que estão nos ouvindo agora, não desistam. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês um dia vai ser recompensado, como hoje a gente tenta recompensar um pouquinho a importância que a Rosalind foi pra gente. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo Influencers da Ciência.